Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
E aí galera, como é que tá? Quem tá falando aqui é o Paulinho. É isso aí, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, mas hoje eu tô morando em Presidente Prudente, gente. Casei, graças a Deus consegui casar, isso aí, com a Yara, linda mulher. Tenho 3 filhos, a Isabel, o Guilherme e o Felipe. E hoje eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana Independente de Presidente Prudente. Então galera, eu queria compartilhar com você aqui um texto pro coração de vocês. E o texto que eu queria falar aqui com vocês hoje está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então vamos lá, vou ler para vocês, presta atenção no texto aí, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando-nos em vossa alma. E é isso aí, galera. Ó, eu queria compartilhar com você esse texto. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, diz: portanto, também nós, visto que estamos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Eu queria falar um pouco sobre isso, peso e pecado. A Bíblia fala nesse texto de Hebreus para nos desembaraçar de todo o peso e pecado. Ela traz aqui duas coisas distintas, gente: peso e pecado. Esse "i", ela dá essa distinção nessas duas coisas, do peso e do pecado. Nem todo peso é um pecado, mas todo pecado é um peso, né? Então a gente tem que entender isso, entenda isso. Nem todo peso é um pecado, mas todo pecado é um peso. O que poderia ser um peso para você? Tem gente que... coisas legítimas, por exemplo, como um carro, comprar um carro, como um namoro, um relacionamento, pode se tornar um peso para você. Mas não quer dizer que isso necessariamente é um pecado na sua vida. É coisas legítimas. Você pode ter um namoro, que você namorar é legítimo, né? É bacana você ter uma namorada, ter um namorado, é bacana você ter. Mas aquilo pode se tornar um peso para você. Já viu pessoas que, antes de namorar, a pessoa é muito bacana, a pessoa é maravilhosa, sensacional na igreja, amigo de todo mundo, amigo da família. Começa a namorar, aquele negócio vira eu, ela, ela e eu, mais ninguém. A pessoa se torna mal-humorada, fica triste, a pessoa só vive os dois, no lugarzinho deles, no cantinho dele. Aquilo que era para ser bacana se tornou um peso, se tornou um problema para você. E quando é que esse peso pode se tornar um pecado na minha vida? Esse peso pode se tornar, mas necessariamente não é um pecado. Mas quais são esses pesos que podem nos atrapalhar, que pode trazer problema na minha vida e se tornar um pecado na minha casa, na minha vida, na minha família? Por exemplo, você quer comprar um carro. Um carro é legítimo ter um carro, mas esse carro depois pode se tornar um peso para você. Pode se tornar um problema. Tem pessoas que colocam o coração nessas coisas e isso vira peso, vira um problema depois para ele. E esse peso não pode, necessariamente não é um pecado, são coisas legítimas. Mas quando esse peso... Mas todo pecado é um peso. E a gente hoje não fala muito essa palavra pecado, né? Porque pecado hoje, falar pecado, eu não quero falar sobre pecado, porque pecado é muito pesado para mim, eu não gosto de falar sobre isso e tal, e eu não quero pensar sobre pecado. Eu prefiro falar que eu tenho um problema, né? Mas o pecado, gente, ele existe, ele tá aí. Mas eu prefiro falar que eu tenho um problema do que falar que eu tenho pecado. Mas problema, o psicólogo resolve. E pecado, para se resolver, tem que ser confessado. Mas eu tenho que assumir, eu tenho que reconhecer que aquilo se tornou um pecado na minha vida, um peso. Hoje, a geração, a moçada, ela relativiza tudo, né? Relativiza o pecado. Não tem um pecado, tem um problema. Nada a ver, tudo isso. E nada a ver. A moçada adolescente aí hoje, hoje é tudo é um nada a ver. né? Nada a ver uma ficadinha gospel, nada a ver um namoradinha, nada a ver um namoro pentecostal. A gente não pode ter namoro pentecostal na igreja, certo, gente? O namoro pentecostal é imposição de mãos, o fogo desce, confusão de línguas. Isso não pode ter. O namoro é legítimo? Sim, é legítimo, mas pode se tornar um peso, pode se tornar um pecado na sua vida, né? Quantas pessoas quer namorar fora do tempo? É legítimo namorar, mas fora do tempo pode ser um problema para você. Tem pessoas que querem namorar muito cedo, né? E não tem como casar, não tem oportunidade de casar, não tem como casar, não tem o trabalho, quer namorar. Até quanto tempo você vai levar isso? É legítimo, mas isso pode se tornar um peso depois, pode se tornar um pecado na sua vida. Mas a gente começa a relativizar tudo. Não, não tem nada a ver. O que é isso? Não tem problema. Nada a ver. Nada a ver essa ficadinha gospel. Nada a ver namorar cedo. O problema é que isso pode agravar no seu coração, na sua vida, esse pecado. E pode se tornar um pecado na sua vida. Então, galera, nós temos que colocar isso no coração e pensar sobre isso. Quando é que esse peso pode se tornar um pecado? Nem todo peso é um pecado, mas todo pecado é um peso. A Bíblia fala sobre corramos essa corrida. Nós estamos correndo uma corrida, a corrida da nossa vida. Então nós temos que estar nos desembaraçando. Se você colocar uma pessoa para correr num asfalto e a pessoa que corre dentro de uma mata fechada, a mesma distância, qual a probabilidade da. Qual chegará primeiro? É claro que corre no asfalto. Porque quando você corre dentro da mata, você vai ter coisas que vão te embaraçar, que vão te fazer tropeçar. Ninguém tropeça em montanha, certo, galera? Ninguém, ó, estão andando, ó, sem querer, tropecei no Pico da Bandeira. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em coisas pequenas, como tampinha, como graveto. E essas coisas pequenas que nos fazem tropeçar, que nos fazem embaraçar, que pode se tornar um peso, que pode se tornar um pecado na nossa vida. Agora, como é que nós estamos correndo a corrida da nossa vida? Nós temos que correr olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E nos temos que nos livrar desses embaraços, desses pesos que podem vir na nossa vida, que pode se tornar um pecado na nossa vida. Como eu falei, nem todo peso é um pecado, mas todo pecado se torna um peso na nossa vida. E eu tenho que correr olhando para esse alvo que é Jesus. A gente, ninguém peca de repente. Ó, sem querer, pequei. Não, a coisa, ela vai vindo. Eu vou abrindo, dando legalidade, eu vou abrindo espaço na minha vida, e hoje o que é nada a ver, o que é relativo, nada a ver eu ficar no computador até mais tarde, nada a ver eu ficar vendo esse site aqui, que ninguém está vendo, nada a ver eu fazer isso, é o relativismo, né? Se para você isso é relativo, o significado disso pode ser absoluto para sua vida, né? Que é esse pecado que pode surgir. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ficar atento com o que nós estamos correndo. Às vezes a gente pode correr perigo, correndo no meio da mata fechada, a gente vai tropeçar, a gente pode tropeçar. Então vamos correr no claro, vamos correr no liso, vamos estar onde as pessoas podem nos ver, onde eu posso ter acesso a um computador, onde meu pai pode ter acesso, minha mãe pode ter acesso, meus amigos podem ter acesso. E tomar cuidado com essa corrida da nossa vida. Todos nós estamos correndo essa corrida. Eu, você, todos nós estamos correndo. Estamos nessa corrida. E quando eu imagino essa corrida, eu imagino essa corrida como uma corrida de revezamento, aquela de bastão, né? E um corre e passa o bastão para outro, que passa o bastão para outro. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Que tão grande nuvem de testemunha é essa, gente, que vem à minha cabeça? Essa tão grande nuvem de testemunha é as pessoas que já correram essa corrida. Quantas pessoas que não já correram a corrida da sua vida? Por exemplo, seu vovô, né? Como os apóstolos, os discípulos de Jesus que já correram essa corrida, que passou o bastão para a sua mão. Hoje, nós somos essa geração que está correndo essa corrida com o bastão na mão. Daqui a pouco nós vamos passar esse bastão para os nossos filhos, para as pessoas que vão vir e vamos partir. Essa tão grande nuvem de testemunhas são essas pessoas que já correram, como Abraão, Isaac, Jacó, talvez um vovô seu, a sua vovó que já partiu e que está hoje na arquibancada da história da vida, torcendo por você. Vai lá, não desanime, continua correndo, levanta a sua cabeça, não desanime, vamos lá. E quantas vezes nessa corrida da nossa vida a gente quer parar, a gente quer desanimar, e o pecado pesa tanto na nossa vida, se torna tanto um peso para nós esse pecado, que pode pesar a nossa perna, pesar o nosso corpo, tirar o preparo físico, e a gente quer desanimar. Talvez você esteja aí hoje desanimado na corrida da sua vida, desacreditado, querendo parar, querendo jogar a toalha, querendo desistir.
Não, levante a cabeça. A palavra de Deus diz para a gente correr olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para a circunstância, para a adversidade. Não olhe para os problemas, olhe para Jesus. Levante sua cabeça. Talvez você não tenha força hoje, mas Jesus fala que você levanta. Olha para mim, ei, olha para mim. Olha para o alvo, olha para a chegada. Eu estou lá te esperando, não desanima, vem. E muitas vezes a corrida da nossa vida, gente, não é quem chega em primeiro lugar. Na corrida para o céu, no céu não tem quem chega em primeiro lugar. Ah, nessas corridas que nós vemos hoje, como as Olimpíadas, ocorreu as Olimpíadas aí, o vencedor é quem chega em primeiro lugar. Faz festa para o primeiro lugar. Ninguém quer o segundo lugar. Dizem que o segundo lugar é o primeiro lugar dos perdedores. Mas todo mundo quer chegar em primeiro lugar. Mas a corrida para o céu não tem em primeiro, não tem em segundo, não tem em terceiro. Todo mundo que chega ganha, é vencedor. Então, não importa a colocação. O importa é você chegar. Mesmo que você venha andando, mesmo que você levante a cabeça, está difícil, levanta e vem. O importante é chegar nessa corrida. Então, vamos olhar para Jesus. E olhar para Jesus é confessar os pecados. A palavra de Deus diz que se nos confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos. Não é de alguns, não, é de todos. É simples assim, gente. É confessar. É falar, Jesus, eu pequei, eu reconheço, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude nessa corrida. Jesus está falando assim, ei, olha para mim, vem. Levanta a sua cabeça. Seja qual lugar que você estiver, levanta a sua cabeça e olha para mim. Vem, não importa se está chegando correndo ou andando, o importante é chegar nessa corrida. Que Deus possa te abençoar, Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, e que você não possa desanimar da corrida da sua vida. Todos nós estamos correndo essa corrida, sem exceção, todos nós. E se você por algum motivo parou pelo caminho, Jesus te fala, levanta, erga a sua cabeça, olha para o alvo que é Jesus Cristo. Nós temos que correr essa corrida assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua vida, o seu tempo aí, e que essa palavra possa entrar no seu coração e que possa achar uma terra boa, que possa dar muitos frutos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu, galera!
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial. Caixa Postal. 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.